Paz, que bom estarmos aqui mais uma vez para um bate-papo. Como é bom poder compartilhar um pouco da cosmovisão cristã, da perspectiva bíblica sobre diversos assuntos com você, também assistindo agora. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre uma pergunta que foi trazida por um jovem para mim, sobre a distinção entre amar como Jesus me amou e amar o próximo como a mim mesmo. Nós começamos explicando a importância de amar, que é o principal de tudo, que é a base da nossa fé e da nossa perspectiva cristã. Porém, também quero hoje reforçar especificamente a expressão amar como Jesus amou. Como seria amar como Jesus amou? Alguns entendem que ao ler essa expressão quer dizer que eu tenho que me sacrificar pelo outro como Jesus se sacrificou, inclusive morrendo pelo outro como Jesus morreu. É fato que a vida cristã está evidenciada no serviço ao próximo. Nós servimos a Deus servindo o próximo, não é verdade? Já que a própria palavra de Deus diz que Deus não pode ser servido por mãos humanas como quem precisasse de alguma coisa. Eu vou servir a Deus servindo meu irmão. Porém, amar como Jesus amou não quer dizer ir para a cruz pelo próximo como ele foi, porque só ele pôde morrer na cruz por todos nós, uma morte vicária. Cada um de nós tem a nossa própria cruz e nela precisamos morrer todo dia, na caminhada ao encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero hoje pensar num enfoque um pouco diferente. Como eu consigo amar como Jesus amou? Depois, talvez na próxima semana, eu quero falar o que de fato é amar como Jesus amou. Mas primeiro eu quero pensar como amar como Jesus amou. E só há uma forma, eu penso. Eu só consigo amar como Jesus amou quando eu me amar como Jesus se amou. E mais ainda, quando eu souber quem sou, assim como Jesus sabia quem era. Ou seja, o que é mais importante para que eu possa amar como Jesus amou é aprender a me conhecer nele, assim como ele se conhecia no Pai. Quando Jesus sai das águas batismais, ali no Evangelho, logo depois que João Batista o batiza, a palavra de Deus diz que uma pomba desce dos céus, o céu se abre, e uma voz, a voz do Pai, declara em alto e bom som: "Esse é o meu filho amado em quem eu me compraz, em quem eu tenho prazer." Portanto, Jesus tinha uma identidade muito clara: era o filho de Deus, o filho do Pai. Até aquele momento, até o momento da batismo de Jesus e da sua saída das águas batismais, pelo menos que tenhamos registro bíblico, canônico, não há nenhum milagre realizado por Jesus. Ele não tinha nenhum seguidor, não tinha discípulos, não era uma pessoa ainda que tinha feito nenhum ato notório. Porém, o Pai já sabia que ele era seu filho, ele sabia que era filho do Pai e essa era a sua identidade. Por isso, logo depois que ele sai das águas batismais, Satanás vem tentá-lo. Primeiro, o Espírito Santo que desce sobre Jesus o conduz ao deserto, de acordo com o próprio texto bíblico, e o texto bíblico é bem claro: o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque esse é o Pai que nós amamos e nos ama também. É um Pai que não tem medo de estender os seus filhos para crescerem. E assim que Jesus sai das águas batismais, sob a sentença do Pai: "Esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer", Satanás vem tentá-lo no deserto após 40 dias de jejum, e a tentação de Satanás começa com a seguinte pergunta, com a seguinte afirmativa: "Se tu és o filho de Deus, faça isso, isso e isso." Então, as tentações de Satanás têm a ver com a dúvida: "Se tu és o filho de Deus, prove que você é." Só que Jesus sabia quem era, e por isso ele não precisou dar prova nenhuma para Satanás para dizer que era filho de Deus. Hoje eu me admiro e vejo alguns pregadores dizendo: "Se eu sou homem de Deus, aconteça isso ou aquilo." Como se Deus precisasse provar alguma coisa para que nós tenhamos a convicção que somos seu filho. Deus já provou que somos seus filhos quando nos amou primeiro, quando éramos seus inimigos. Portanto, eu só consigo amar da forma que Jesus amou quando eu sei quem eu sou, assim como Jesus sabia quem era. Ele deixou muito claro o tempo inteiro que sabia quem era. Nós precisamos saber quem somos também. E quem nós somos? Quem é você? Quem sou eu? As pessoas tentam encontrar várias formas de explicar a nossa identidade. Porém, nós somos o que o próprio Deus disse no livro do Gênesis: "Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, o abençoou e disse: seja fecundo, cuide da terra", enfim. Nós somos, na verdade, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós já recebemos dele a bênção e agora temos uma missão a cumprir. A nossa identidade é ser filho de Deus. A nossa capacitação veio dele mesmo, que é a bênção. E a nossa missão é simplesmente a manifestação da capacitação da identidade de Deus em nós. Satanás, desde o início, tentou perverter isso. Logo no capítulo 3 do Gênesis, quando ele tenta o homem, ele fala para Eva, que era o Adão, na verdade, né? O Adão, mulher, e diz para ela: Se você comer desse fruto, teus olhos vão se abrir e você vai ser semelhante a Deus. Porque está dizendo, se você cumprir uma ordem que eu estou te dando, que é comer desse fruto, você vai receber uma capacitação, teus olhos abertos, para ser semelhante a Deus. Só que a mulher e o homem já eram semelhantes a Deus. Deus já os havia criado a sua imagem e semelhança. Eles já tinham a capacitação, por isso cumpriria uma missão. Essa é a dinâmica de Deus. Você é uma pessoa criada com o filho dele, você tem uma identidade. Dentro dessa identidade, há as capacitações que Deus deu a você, e você cumpre a missão para evidenciar os dons que Deus te deu, e ao evidenciar os dons, evidenciar o próprio Deus em você. Satanás perverte isso tudo. Faça muitas coisas, cumpra a missão, para quem sabe você tem alguma capacitação, e assim você se ache semelhante a Deus, o merecedor do seu amor. É uma máxima que você já ouviu várias vezes, mas é fato. Nada que você faça vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Nada que você deixe de fazer vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Deus nos ama incondicionalmente, porque somos seus filhos. O que precisamos é crer nisso. Ao crer nesse amor do Pai, revelar ao mundo a nossa identidade através dos dons que Ele nos deu no cumprimento da missão. Não fazer coisas para, quem sabe, convencer Deus que Ele nos ama e assim sermos vistos como filhos. Sermos filhos e revelarmos a filiação nas nossas ações, isso é que Ele espera de nós. Quando eu entendo isso, eu me amo não como uma pessoa plena e perfeita, eu me amo como alguém que foi criado por Deus, que está sendo estabelecido para uma vida saudável e para abençoar o próximo. E assim eu posso amar o próximo também, como Jesus me amou, porque Ele se amou primeiro, antes mesmo de me amar. Isso é claro, eu preciso saber quem sou em Deus. Quando eu falo amar a mim mesmo, não é ser apaixonado por mim, mas é amar quem Deus fez que eu seja, o que Deus sonhou comigo. Que Deus possa te ensinar dessa forma, a saber quem você é em Deus, não deixar que ninguém roube a sua identidade. Na sua identidade que veio dEle, manifestar os dons dEle em você, para que o mundo veja o amor de Deus através da sua vida. E aí sim, nós poderemos amar como Jesus nos amou. Tenha um bom dia, graça e paz.